ciganos a levantar poeira, a misturar nas patas terra de outras terras, ares de outras mares.
Eu sou incapaz de dizer que não a uma boa conversa e é precisamente isso que proponho esta semana. Teresa Balbi é a minha convidada e é com ela que vamos viajar pelos seus 77 anos de vida, ouvir as suas experiências, mas acima de tudo aprender com as suas escolhas e as suas certezas. Uma conversa muito bonita, partilhada com todos.
Isso foi uma coisa que sempre pensei, foi envelhecer. Gosto de não ter pena de ser velha, mas envelhecer a fazer aquilo que gostava. E tenho conseguido. Vamos ver daqui para a frente o que é que a vida nos reserva, a todos nós.
Como é que foi a sua juventude numa altura em que não havia a liberdade que há hoje, não é?
Eu nunca senti falta de liberdade. Eu sempre fui uma pessoa que pensei sempre pela minha cabeça, desde muito pequena. Então nunca senti propriamente a falta de liberdade, porque tínhamos, eu fui criada numa família católica, a minha vida era passada entre a igreja, fui jocista, pertencia à Joca, à Juventude Operária Católica, a minha mãe tinha sido a fundadora da Joca aqui em Alcântara.
Qual era a orientação desse grupo?
Era precisamente um grupo de jovens, havia a Juventude Operária Católica, que eram os operários, pessoas que trabalhavam nas fábricas, as costureiras, todas essas pessoas que trabalhavam nesse género, portanto eram essencialmente uma organização da igreja. Tínhamos reuniões, tínhamos congressos, tínhamos saíram alguns elementos hoje do Partido Comunista e do Partido Socialista saíram da JOC, mas havia depois a JUC, que era a Juventude Universitária, a JEC, que eram os estudantes, e a JAC, que era a Juventude Agrária. Portanto, era um movimento católico que fazia parte da ação católica. Portanto, um movimento mundial, não era um movimento só de Portugal, era um movimento mundial. A JOC tinha sido instituída por Monsenhor Cardaine, que era belga.
E, que interessante, eu não sabia, Teresa.
Muito, a história da JOC. Todos esses movimentos praticamente desapareceram. E depois era assim, eu ainda hoje tenho amigas e me dou com pessoas e continuamos a juntar-nos. Eu faço parte dos antigos jocistas, a Associação dos Antigos Jocistas. Então ainda nos continuamos a encontrar, fazemos almoços, passamos tardes divertidas, fazemos retiros, cantamos, brincamos, porque eram aquelas pessoas eram... Como é que é dizer? Apesar da maneira como se vivia, que vivia-se humildemente, principalmente a classe operária, mas essas pessoas faziam grandes amizades e depois eram aqueles grupos grandes de jovens, de rapazes, de raparigas, não havia discriminação. Além de receberem apoio, às vezes até monetário e assim, também recebiam principalmente um apoio espiritual e camaradagem. Havia principalmente, era a grande força desse movimento era a camaradagem.
Oh, Teresa, e sente que hoje já não há essa camaradagem? Hoje está cada um mais por si?
Está. Principalmente nos jovens. Eu acho que aquelas amizades que perduram, de amizades que eu tenho desde os meus 6 anos, desde que quando andava na catequese, porque as amizades começavam precisamente aí, começavam na catequese ou começavam na escola, não é? E prolongavam-se ao longo da vida, e agora não. Os jovens têm outras coisas que lhes despertam mais o interesse, principalmente as novas tecnologias, então foi aquilo que veio mais desintegrar os núcleos de amizades que havia. Pode haver um grupo ou outro, mas é engraçado que às vezes isto acontece, as pessoas até falam pelo estando presentes uns com os outros, sentados à mesa de um café, falam através das mensagens. Estar a falar com uma pessoa através de uma mensagem e depois, não se, e depois às vezes não se consegue pôr uma vírgula e aquela vírgula ali faz falta porque tem, dá outro sentido à frase. Todas essas coisas, eu acho que a tecnologia que é maravilhoso, sim senhor, mas a amizade e a cara faz muita falta.
A Teresa, é incrível o sorriso que abre quando fala no teatro. O seu bem-estar interior vem muito daí, de fazer aquilo que gosta,
muito,
não é?
Muito, muito, muito. Eu sou das pessoas talvez mais felizardas, precisamente porque fiz sempre aquilo que gosto.
E tem noção que isso nem sempre é possível, não,
não
é?
Nem sempre é possível. É muito difícil. Eu tive uma profissão que era aquilo que eu gostava. Apesar de eu, na altura em que estava no externato e depois que fiz a admissão ao liceu e não segui a estudar porque a minha mãe achava, havendo um rapaz e uma rapariga, portanto, o meu irmão é mais novo que eu, 3 anos, alguém que tinha que ter um curso superior seria o rapaz e não a rapariga. Eu gostaria de ser advogada.
Ah, sim?
Não para defender pessoas culpadas, para defender só os inocentes. Porque acho que eu conseguiria falar no tribunal e defender alguém. E então gostava de ter sido advogada. Mas era daquelas coisas de... Pronto, que... Mas também gostava muito de ser costureira. Porque fazia os vestidos para as bonecas e não sei o quê, e de criar. E então, como fui aquilo que gostava, senti-me muito feliz. E depois era o teatro. Eu faço teatro desde muito pequenina. A primeira vez que eu fiz teatro foi aos 9 anos.
Fiz Qual teatro. Era o papel, lembra-se?
Lembro-me, era uma das infantas de Castro.
Ah, uau!
Eu fiz teatro, que chamava-se o Teatro do Povo, que ensaiavam aqui na Travessa Conde da Ribeira, onde eram as antigas cavalariças do Palácio do Dom João da Câmara, que agora não existe, portanto, agora são prédios novos. E quem ensaiava, chamava-se o Teatro do Povo, e foi onde começaram os grandes atores do nosso teatro. O Rui de Carvalho, Canty Castro, Armando Cortês, Maria José Ribeiro, o Paulo Renato, sei lá, todos, tantos, tantos, tantos. Fazíamos teatro de rua, era teatro de rua.
E sem miúda, portanto era uma criança,
Teresa. 9 anos, tinha 9. E aquele bichinho, que eu já tinha aquele bichinho desde as festas de catequese, uhum. E não sei o quê, fazia de Nossa Senhora, fazia de anjinho, ainda se enraizou mais. E então, pronto, a partir daí, ficou, quando foi para irmos para o Porto, a minha mãe disse que não, continuei a fazer nas festas da igreja, nas festas da catequese, e depois, pronto, depois durante muitos anos, até aos meus, já estava casada, já as minhas filhas tinham 15 anos, um dia, por coincidência, fomos fazer um passeio aqui através da academia, e eu cantei o tempo todo na camionete. E nessa altura, quem estava a ensaiar uma revista aqui na academia era o Jorge Neri. E o Jorge Neri ouviu-me cantar e disse, ah, é preciso uma pessoa para cantar na revista e não sei o quê. Quer entrar? E eu disse, está bem. Só que o meu marido não era muito dessas coisas. O meu marido disse, tudo isto achava ridículo. Então eu tive que arranjar uma mentira.
Ai.
Tive que dizer que ia para a ginástica. Ia para a academia, mas ia para a ginástica. E um dia estou a ensaiar e diz assim a minha filha mais velha, oh mãe, sabes quem está lá atrás na última fila? Diz o senhor, não. Está lá o Álvaro, digo assim, ah, então olha, pronto, já viu qual é a ginástica que eu ando a fazer. Que ele achava ridículo, achava que esta coisa de se cantar e não sei o quê, achou sempre, nunca gostou muito. Mas ele, quando ele me conheceu, já era assim, de maneira que, não, teve que aceitar. A vida tira-nos umas coisas e dá-nos outra em troca. A vida tirou-me muito, mas deu-me... Pronto, deu-me duas coisas que eu agradeço a Deus. O dom da minha voz e o dom das minhas mãos. A nossa vida, não digo que esteja escrita, que esteja predestinada, mas nós temos sempre maneira de dar a volta. mas que todos nós não podemos ser felizes desde o dia em que nascemos até ao dia em que morremos. E, portanto, para aprendermos a viver, e foi isso que me aconteceu comigo, para aprender a viver e para conseguir superar tudo aquilo que eu passei, eu tive que passar por algumas, tive que passar por uma infância, posso dizer, que foi feliz, mas ao mesmo tempo tinha um senão. A minha mãe vivia mais para a igreja do que para os filhos. Minha mãe saía às 7 horas da manhã para ir à missa e a minha avó, que era uma avó emprestada, que era a vizinha do lado, é que nos punha o pequeno almoço. Depois íamos para a escola, fomos, tanto eu como o meu irmão fomos para um externato, precisamente para estarmos na escola todo o dia todo, para a minha mãe ter o tempo livre, porque a minha mãe, além de ir à missa e ao terço, fazia parte de um grupo de senhoras que faziam os paramentos para a igreja. Dava catequese de manhã, dava catequese à tarde. E, portanto, ela tinha-se dedicado, desde muito nova, à igreja também. E depois, como o meu pai não estava, o meu pai era embarcado, o meu pai embarcou e eu tinha 3 anos, portanto, com quem eu vivi a minha infância e parte da minha juventude foi com a minha avó emprestada, que era a minha vizinha do lado. Era a vizinha do lado e as filhas. A minha mãe gostava de outra pessoa, que um dia lhe disse que se a visse confessar, que lhe dava com uma cadeira na cabeça. E ela, como tinha o nariz irritado, disse: "Ai, não dás não, que eu vou lá já." E o meu pai também gostava de outra pessoa, também gostava de uma amiga da minha tia. Então, quando casaram, a minha mãe e o meu pai, eles não gostavam do outro. E depois nunca chegaram a ter tempo de criar um grande, já não digo amor, mas amizade, porque o meu pai, ao fim de 3 anos de casado, embarcou. A grande paixão do meu pai era o mar. Era a África, era o mar, era pronto. E a grande paixão da minha mãe era a igreja. A minha filha mais velha não foi criada comigo, porque a minha mãe, quando a minha Rosarinho nasceu, eu vivi em casa da minha mãe. E eu já tinha problemas muito graves com o meu primeiro marido. Então, quando a Rosarinho nasceu, a Rosarinho nasceu aqui em casa da minha mãe. E daqui de casa da minha mãe já não saiu. Só saiu daqui aos 14 anos, quando a minha mãe morreu. Portanto, eu não fui a mãe. Eu fui a irmã mais velha. Por isso até porque quem não nos conhecia dizia: "Ah, Natividade tem agora uma menina tão bonita." Porque muitas vezes pensava que a minha Rosarinho era filha da minha mãe. A minha mãe era muito nova também. E então, portanto, eu fui a filha mais velha, da irmã mais velha. Quando fiquei grávida da minha Isabel, aí sim, aí é que eu fui mãe da minha Isabel. Fui mãe da minha Isabel, fui a mãe do meu Luís e fui mãe depois do meu Pedro. A morte do meu filho foi uma morte anunciada. Porque foram 12 anos de toxicodependência, portanto, depois aqueles 2 anos, talvez, de seropositivo, portanto, e mais o mês em que ele depois esteve internado. Portanto, era uma morte anunciada. E eu comecei-me
a mentalizar
que era o melhor que lhe podia, na verdade, acontecer. E eu pedi muita vez em Fátima que Nossa Senhora o levasse, que era melhor para ele. Já não era para ele, já não era para mim, já não era para ninguém. E, portanto, eu já estava mentalizada.
Já não era uma vida...
Não. E como já estava mentalizada, no dia em que ele ficou, eu aceitei.
Quase que descansou, sabia, não é?
Sabia que ele tinha uma missão a cumprir. O Luís era uma pessoa que todas as pessoas que conviviam com ele ficavam marcadas por ele. Ele esteve na Casa Amarela, da Santa Casa, quando ele já tinha morrido. Convidaram-me para eu ir lá várias vezes participar das atividades deles. em memória dele. Ele estava a trabalhar com, no, na, na reparação da nau portuguesa, ali, numa coisa ligada à juventude, com o mestre Bernardo, em Belém. E quando ele morreu, eles foram ao funeral deles e disseram-me isso mesmo. O Luís marcava as pessoas que lidavam com ele. Era um artista. E quando esteve no sanatório, no Barro, ele esteve no sanatório, ele deixou uma comissão formada, uma comissão para ajudar os outros doentes. E, portanto, era uma pessoa que marcava. Nessa altura, pronto, eu encarei que ele tinha cumprido a missão dele e que tinha que se ir embora. E, tanto que houve muita gente que achou-me mal eu cantar a missa do meu filho. Mas eu fazia parte do coro da Cruz Vermelha e o coro foi assistir à missa de coro presente e eu cantei com os meus colegas do coro e as pessoas acharam assim um bocadinho estranho como é que eu tinha coragem de cantar, mas eu sabia que era aquilo que ele, ia, que ele queria.
E que homenagem porque, tão bonita.
Que ele queria porque ele gostava de me ouvir. E pronto, depois fui-me habituando, custou um bocadinho. Depois dele morrer, custou-me mais a aceitar que não era eu a culpada. Culpabilizei-me muito de que se calhar tinha sido eu que não tinha sabido educá-lo de outra maneira, que não tinha. Pronto, culpabilizei-me muito durante muito tempo.
Muitas inseguranças enquanto mãe?
Sim, 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 sim.
Isso é uma dor muito grande para as mães, não é? Nós temos muita culpa em alguns momentos da vida.
E então, chamava constantemente por ele e um dia a minha filha, a minha Rosarinho, disse: mãe, temos que acabar com isto de uma vez por todas. E sentámos as três, eu e as minhas filhas, na cama dele, conversámos, recordámos coisas dele, coisas boas, coisas más e aquilo tudo. E na verdade ele descansou e eu descansei. Mas nunca perdi esta maneira de não me, como é que é de explicar, não fiquei agarrada à morte dele. A vida tinha que continuar.
Fez o seu luto, não é?
Sim, e tive pena dele não me deixar um neto ou uma nora, mas pronto, mas continuei a vida, continuei. E é assim que eu penso, a vida tem que continuar. Foi assim com a morte da minha mãe, foi assim com a morte do meu filho, foi assim com a morte do meu pai, com a doença da minha filha, pois tenho sempre aquela mágoa de haver ali numa cadeira de rodas, mas eu sei que a vida teve que continuar. E a minha Isabel é como eu. A minha Isabel nunca se entregou à doença, nunca se revoltou e é uma pessoa felicíssima. Dentro da casa do artista é a pessoa mais alegre que lá está. E pronto, é a minha maneira de ser. Há pessoas que não compreendem. Há pessoas que dizem que eu que sou fria, que sou...
A Teresa importa-se com isso? Incomoda? Magoa?
Não me importo. Não me importo porque eu sei que não sou assim. E tenho dito... eu tenho amigas minhas que perderam filhos na mesma época. Porque isto foi uma razia aqui em Santo Amaro.
Sim. Está a falar da droga, não é?
Sim. Sim. E eu disse muitas vezes, não se entreguem. Eu tenho uma amiga que ainda hoje, já lá vão muito, estes anos todos, e ela continua a viver a morte do filho. Está velha, está... Deixou de viver.
São duas vidas já afetadas
aí é que está,
por essa morte,
aí
não é?
É que está.
E só uma pessoa que realmente morreu.
Eu tinha a vantagem de ter já os meus netos e ter os meus outros filhos. Mas, de qualquer maneira, eu acho que as pessoas não se podem ter saudade, tenho todos os dias. Lembrar, lembro todos os dias. Mas ele está num plano mais elevado. Se calhar está melhor do que eu, está lá em cima que me pode ajudar e eu peço-lhe ajuda muita vez e a vida continua.
No fundo temos que aceitar também,
aceitar,
não é?
Aceitar porque é aquilo que nós todos temos certinho, não há hipótese de fugir, ou cedo, ou tarde, ou de uma maneira, ou a dormir, não é uma coisa que ninguém pode fugir. Pois podemos, eu agora com 77 anos já começo a pensar assim, às vezes quando estou sozinha, aliás eu praticamente estou sempre sozinha, começo a pensar, deixa cá ver, quantos anos, se eu tiver andado cá mais 10 anitos, 87, será que já estou muito velhota, toda cambada, eu não sei. E depois começo a pensar, o que é que eu ainda posso fazer nestes 10 anos?
E qual é a resposta que lhe vem à cabeça? O que é que vai fazer nestes...
Nestes 10 anos vou continuar a fazer aquilo que gosto. Enquanto eu tiver voz para cantar, vou continuar a cantar. Enquanto eu conseguir
fazer... Mesmo que seja em casa, não é?
Mesmo que seja em casa.
Enquanto essa coisa de cantar, às vezes pensamos que é o espetáculo só, mas não,
é o prazer de cantar.
De cantar, mesmo que não tenha público.
Aconteceu-me ontem, isto foi ontem, eu ainda tinha para arrumar a roupa do sonho de Natal, E ontem estive a arrumar o sonho de Natal. E quando estava a pendurar as coisas todas dentro do saco para guardar, lembrei-me assim, será que eu volto a usar isto? E depois disse assim, Maria Teresa, mas que disparate, vamos lá tirar a ideia da cabeça. E aquilo foi um momento, porque falta um ano para o próximo Natal. Pode acontecer muita coisa, não é? E será que eu ainda volto a ser a avó Natal ou não? Mas conforme a ideia veio, consegui tirá-la da cabeça. Isso não, ainda vou fazer a avó Natal outra vez. E mais não seja.
É normal, se calhar, essas interrogações agora aparecerem de forma mais frequente.
Sim.
O tempo, a ideia de tempo.
É a ideia de tempo, porque os anos, a partir de uma certa altura, os anos parece que passam mais depressa.
Ah, é?
É. Dá essa sensação. Nós até aos 18 anos o tempo nunca mais passa, não é? Depois dos 18 aos 40 temos a nossa vida. Dos 40 para a frente já começa a ser um bocadinho mais veloz. Mas a partir dos 65 e assim, então passa no instante.
A sério?
É.
Eu tinha a ideia que era ao contrário, vai.
Não.
Os dias vão passando com mais calma.
Pois, mas se calhar acontece-me a mim pela vida que eu tenho.
Lá está. E uma vida
pela
agitada.
Vida que eu tenho, não é?
Precisa dessa animação.
Aí é que está.
Claro.
Porque se calhar se for daquelas pessoas em que estão sentadas num lar a ver passar o tempo, se calhar o tempo para eles nunca passa. Já estive em Israel, gostava de lá voltar, porque eu em Israel senti-me em casa, eu não sei porque, eu tenho uma afinidade muito grande com o povo judaico, então eu acho que devo ter sido, eu lá muito para trás, eu já fiz essa pesquisa, mas não encontro cristãos novos na minha família, mas se calhar dali daquela zona da Covilhã sou capaz de ter lá um ano passado qualquer, porque o povo judeu diz-me muito. Já estive em Israel, estive já várias vezes em Paris, já estive em Londres, já fiz vários cruzeiros, adoro viajar.
Essas viagens aconteceram mais tarde na sua vida?
Não, sim, mais tarde.
E isso tem outro gosto?
Tem. Comecei a viajar em 2001. Fui eleita Miss Cruzeiro do Funchal nesse ano. Foi, portanto, a fazer striptease.
O quê, Teresa?
Uma pessoa que me marcou muito, muito, foi precisamente o Rui de Carvalho na Castro. Foi uma figura que eu fiquei sempre encantada e fiquei sempre com uma imagem. Ele deu uma queda muito grande no ensaio. E aquela imagem da queda do Rui de Carvalho para aquelas escadas abaixo foi uma coisa que me ficou sempre. E depois foi um desejo que eu tinha de poder conhecer o Rui de Carvalho pessoalmente, dizer-lhe, eu já fui sua filha. Isso aconteceu ao fim de muitos anos, quando ele estava a fazer a Casa do Lago, e que a minha filha, a minha Rosarinho, era a contra-regra da Casa do Lago. E um dia ela disse-lhe, portanto, no, porque é engraçado que ele, sem saber de nada, gostava muito da minha Rosarinha e tratava até por neta. E um dia a minha Rosarinha disse-lhe lá no camarim, ó, Sr. Rui, a minha mãe tem um desejo imenso de falar consigo. Porque eu já uma vez tinha tentado no Centro Cultural de Belém, no dia do idoso em que ele estava, e que ele nos veio cumprimentar o coro. E eu, mas depois meteram-se aquelas tias do Cascais, muito, sim, muito coisas com o Sr. Rui de Carvalho, e eu não tive a oportunidade. Então, nesse dia, a minha Rosarinho disse: Sr. Rui, a minha mãe tem um desejo da vida dela, que é falar consigo pessoalmente. E ele disse: mas porquê? Ela diz-lhe: posso trazer? E ele disse: com certeza. Então, ela disse: oh, bem, vem cá ao Politeama, vem cá ter comigo ao Politeama. Eu fui, e então, ela, pronto, está aqui a minha mãe. E ele olhou para mim e disse assim: o que é que me quer dizer? E eu disse: já fui sua filha. E ele: minha filha? Fui sua filha na Castro. Ele ficou assim: ai, mas isso já lá vão muitos anos. Eu disse: pois vão. Eu tinha 28 anos, diz ele. Eu tinha 28 anos nessa altura. E depois eu era a infanta. E o meu irmão e o meu primo éramos os três infantes da Castro. E fiquei sempre com a sua imagem, e falei-lhe na queda, e ele disse: engraçado, como se lembra disso tudo? E eu disse: pois lembro, porque aquilo foi para mim, nós miúdos, foi uma coisa extraordinária que as outras crianças não tinham. Agora há muita criança a trabalhar no teatro, naquela altura não. Aquilo foi para nós, foi um, Jesus, nós trabalhámos com os atores, foi. E depois, pronto, a partir daí, sempre que o encontrava, cumprimentava e muito bem. E depois houve um dia que encontramos no Maria Vitória, numa estreia de Maria Vitória, ele estava com a Paula, e eu disse à Paula: já fui sua irmã. E ela riu-se assim: como? Olha assim, ai que engraçado. É, pronto, foi uma das pessoas que eu tinha o desejo bem de conhecer. E foi uma coisa que eu me aconteceu. Quando veio João Paulo II a Portugal, eu estive de frente à televisão à espera de ver a chegada e não sei o quê. E a minha Rosarinho também estava comigo, mas eu queria o ver pessoalmente. E assim que ele chegou ao aeroporto, nós saímos e para apanhar o transporte para irmos à Baixa. E quando chegámos a uma certa altura, os transportes ficavam por ali. E eu fiquei muito, muito nervosa e disse para a Rosarinho, digo assim: não vamos conseguir. E ela disse: homem, vamos conseguir. E então fomos pela rua do Cachedré, por ali fora, e quando chego à Rua do Ouro, estava o carro de Santo Padre a dar a volta. E ele olhou para mim e eu... aquilo foi assim... era uma coisa que eu desejava muito, e eu cheguei precisamente na altura, e aquilo foi assim também uma coisa que também marcou.
Muito especial.
Muito especial.
Qual é a sua relação com a Igreja hoje, Teresa?
Rezo o Terço todos os dias, ao meio-dia, ligo para Fátima, assisto à missa, agora pela internet. Não vou muito, não sou muito de quando era a missa, quando tínhamos aqui a missa na Capelinha, vinha aqui à missa à Capelinha. Agora lá abaixo em Alcântara não vou muito à missa, assisto mais pela televisão. E todos os dias que vou à Veronique, à boutique, e passo na Igreja da Encarnação, ir pôr as minhas velas a Santa Teresinha, que é a santinha do meu nome. Eu fui batizada no dia de Santa Teresinha, por isso é que eu sou Maria Teresa. E pronto, mas tenho muita fé.
A Verónica que estava a falar é uma loja de roupa muito bonita, que é ali, perto do Chiado, não é?
É no Lar do Carmo.
E costura para eles?
Faço os arranjos da Verónica e da Nica.
Que bonito!
Eu trabalhei 20 anos para a Nica. 20 anos como costureira da Nica. Eu não sou uma mulher apaixonada. Eu acho que nunca me apaixonei. Eu casei com o meu primeiro marido, namorámos 5 anos, mas nunca me apaixonei, porque foi daqueles namoros aos 14 anos, porque eu encontrei-me com ele aqui no jardim, ele pediu-me namoro aqui no jardim, e eu disse-lhe que não.
Aqui neste jardim?
Aqui neste jardim, ali ao pé do muro da escola. E eu disse-lhe que não. E, entretanto, quando cheguei a casa, a minha mãe não, nem perguntou nada. Eu só tive tempo de fazer assim para proteger a cara das bufetadas.
Ai.
Porque o meu vizinho de baixo tinha passado, tinha visto eu a falar com, com ele e tinha chegado lá a casa e tinha dito à minha mãe: Teresa está a namorar no jardim.
Ai.
E a minha mãe, pronto, não perguntou nada.
Estávamos e naquela altura ano? Era assim. Isso foi quando?
Ora, eu tinha 14 anos, portanto, 43, 50, 59, pouco mais ou menos. Entretanto, eu, como sempre fui muito senhora do meu nariz, no outro dia pus-me à janela e quando passou uma amiga, que era amiga nossa, a Milu Sabona, disse: Milu, se vires o Renato, diz-lhe que eu preciso falar com ele. Então aceitei-lhe namoro no dia 5 de maio, precisamente por causa das bofetadas que a minha mãe me deu. E namorámos 5 anos. Saiu várias vezes a aliança pela janela e não sei o quê, mas lá temos o problema da igreja. Um namoro de 5 anos não era namoro que já que se acabasse assim.
Claro.
Depois minha mãe dizia a Monsenhor Adriano Botelho, pois ela está sempre a acabar o namoro, e ele dizia assim: é criancice, deixa lá, eles gostam do outro, porque o meu marido depois também entrou para a Joque, também fazia parte da Joque e não sei o quê. E pronto, e acabámos mesmo por casar. Casámos, tivemos casado 6 anos.
Pronto.
Tivemos casado 6 anos. Foram 6 anos que começou, as coisas começaram mal logo ao fim de relativamente pouco tempo.
Oh, Teresa, então, não conheceu o verdadeiro amor com esse primeiro marido? Não, e também acha que isso não aconteceu?
Com o segundo não. Com o meu segundo marido foi assim. Conheci-o numa brincadeira de um grupo de amigos. Fomos para a praia, fomos para Sesimbra. E fomos jogar às prendas, coisas que as jovens agora não, nem sabem o que é jogar às prendas.
Eu não sei o que é.
Jogar às prendas é assim, num grupo de jovens, a gente dá castigos, tira prendas está um na berlinda e depois as pessoas damos-lhe castigos.
Uhum.
E eu dei o castigo que eu dei ao meu marido foi pô-lo a gritar por socorro lá em cima de um barco lá em Sesimbra.
Oh,
e ele acho que disse para um dos nossos amigos, que era colega dele, disse: aí ela pôs-me a gritar por socorro, ainda é de fazer pagar isto. Eu nessa altura já estava separada. Tinha o meu Luís pequenino, que era o único que estava a viver comigo. A minha Rosarinha estava com a minha mãe. Uhum. A minha Isabel estava com os meus sogros. Que é o meu primeiro marido era filho único. E eu tinha o meu Luizito com dois anos. E ele era solteiro. E afeiçoou-se muito ao meu filho. E, portanto, acabou por ser uma amizade muito grande. Uma amizade muito grande e aquela... ver o amor que ele tinha àquele miúdo, porque o meu primeiro marido nunca foi grande pai, ver aquele primeiro brinquedo, o meu primeiro triciclo que o meu Luís teve, foi o meu segundo marido que lhe deu, tanto que o meu filho tratava, depois começou a chamar-lhe pai. E foi, portanto, foi isso. E
foram Teresa, nunca...
aquelas paixões, aquela... Eu talvez tenha tido essa paixão, que na altura não me... por um rapaz que nós tínhamos aqui um grupo e haviam amigas minhas daqui da rua que todos namoravam uns entre eles do grupo. E eu comecei a namoriscar um rapaz que não fazia parte do grupo, mas que nem era de cá. Trabalhava aqui na Rua Luís de Camões. Mas era muito mais velho, era muito mais velho do que eu.
Isso era um problema na altura, não é?
Muito mais velho, pronto, ele tinha 20, talvez 20 anos e eu tinha 14, ou 13, claro. Ou coisa assim, 14.
E para mais então, estamos a falar de Estado Novo também, não é?
Sim, portanto... e lá está, ele era colega do meu vizinho do lado, do genro da minha avó. Eu, ali na oficina, o meu vizinho às vezes dizia: ó, Álvaro, também era Álvaro, o meu segundo marido é Álvaro. E houve uma cigana que disse que o homem da minha vida seria um Álvaro. E então o meu vizinho dizia-lhe: ó, Álvaro, deixa a miúda, que a mãe não é boa de assoar, ainda lhe dá uma tarefa por tua causa. Mas eu acho que talvez isso foi porque eu depois de casada, eu ia ao pão ao meio-dia, ali à padaria, só para o ver sair da oficina. E ele também só se juntou depois com uma rapariga do lado de lá, que era de Porto, como é que aquilo se chama? Porto Brandão, uhum. Ele era do Porto Brandão, eu soube que ele só se juntou com a pequena, já depois também da minha Rosarinho ter nascido.
Oh, Teresa, a Teresa acha que o ser humano é o único responsável pelo seu próprio bem-estar ou temos que ser uns para os outros sempre?
Ai, temos que sempre ser uns para os outros. Temos que ser sempre uns para os outros.
A Teresa senhora... sente essa amizade na sua
sim,
vida?
Sim.
É uma mulher amada?
Ah, sim, sou. Porque se nós não vivermos uns para os outros, não se fizermos isolados, não dá nada. Piramos. Temos que ser.
E teve esse privilégio na sua vida? Ou viveu vários períodos
não,
sozinha?
Não.
Em solidão, sempre, neste caso?
Não. Mesmo quando estava a passar por problemas graves, tive sempre senti que havia sempre, até mesmo entre as minhas clientes. Eu tive amigas verdadeiras entre as minhas clientes. A pessoa que me levou para onde é que está a minha mala? Queria o meu lenço. A pessoa que me levou para o Cor da Cruz Vermelha era uma cliente minha, que éramos amigas, que era a Gina Frausto da Silva, a mulher do professor Frausto da Silva. E fomos, e éramos amigas mesmo. Até tenho uma história muito engraçada, que eu, quando ela me convidou para o Cor, eu disse, ó Gina, não diga que eu sou modista. Não diga que eu sou a sua modista. Porque é sempre coisa de trabalhar para pessoas conhecidas umas das outras. E ela, durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, ela nunca disse no corpo que eu era a modista dela. Até que um dia ela entra com um fato lindíssimo que eu lhe tinha feito, um saia-casaco cor-de-rosa. E então toda a gente, Gina, que lindo, que fato, ai, onde comprou? E ela disse, não é de compra, é mandado fazer. Ai, mas quem é o modista? E não sei o quê. E ela era contralto, eu era soprano. Ela estava dali, eu estava daqui. E ela fazia assim, e eu... E até que por fim, nós fazíamos sempre um intervalinho nos ensaios, até que ao intervalo toda a gente dizia, ai, Gina, mas que bonito que é o seu fato. E ela olhou para mim e disse assim, eu vou dizer, a minha modista é Maria Teresa. O que é que me deixa otimista? Não há assim muita coisa que me deixa otimista. Não vejo futuro para a nossa juventude.
Preocupa?
Muito.
A Teresa não era uma jovem como hoje em dia são os jovens?
Não. E um dia venho a escovar a passadeira, que era enorme, e quando cheguei à porta da sala da costura, disse para as minhas colegas, aquela bruxa faz-me fazer isto todos os dias. Ela vinha a sair do quarto, eu não vi, e ela disse, estás-me a chamar a bruxa a mim, precisavas duas bofetadas. Eu levantou da mão e deu. E eu fui à despensa, peguei na mala do almoço e no meu casaco e vim-me embora. Cheguei aqui, a minha mãe estava na horta, e eu fui lá e disse, o que estás aqui a fazer? A dona Antónia bateu-me. Porquê? Porque chamei-lhe bruxa. Traz, vamos embora. Portanto, era assim que nós éramos educados. Portanto, a minha mãe não olhou que ela me bateu. Olhou que eu faltei ao respeito à minha mestra. Isso era mais grave do que ela me ter dado assim dois safanões. De maneira que voltei. Eu depois queixava-me à minha mãe, porque ela tinha sido casada com um armador de pesca, eu tinha que vir aqui a Santo Amaro buscar malões carregados de peixe. E um dia a minha mãe encontrou-me e eu disse, mãe, está a ver o que é que eu me queixo? E ela disse, então não, vamos embora. Foi e disse, dona Antónia, a minha filha não é criada de ninguém.
Nunca se sentiu apaixonada?
Nunca me senti apaixonada.
Portanto, se calhar viver apaixonado não é essencial para viver uma vida alegre e feliz?
Eu acho que não. Aliás, então, eu sou muito mais feliz desde que estou sozinha.
Ai, sim?
Sou. Sou porque deixei de ter preocupações. Não tenho a preocupação de que tenho que ir fazer o almoço, tenho que fazer o jantar, tenho que lavar as meias e tenho que pôr a máquina a lavar e tenho não sei o quê. E depois saio e vou para onde quero e sobra-me tempo. E se for à caixa do correio e vir, olha, tenho esta viagem da Ideal Casa para tal parte assim, olha que giro, vou-me inscrever, olha, marque-me aí um quarto, faz favor, a viagem, quero é com quarto particular, tudo bem, olha, são mais 20 euros, não faz mal. E pronto.
A Maria Teresa sempre cultivou a sua independência,
sempre,
não é?
Sempre.
E nem todas as mulheres da sua geração, aliás, arrisco-me a dizer que muito poucas são assim.
Sempre fui muito independente, sempre tive o meu dinheiro. A minha primeira cliente tinha 15 anos. Foi umas camisas de dormir que fiz para uma amiga da minha mãe, que depois ficou a minha cliente até morrer. Ah. Portanto, sempre tive o meu dinheiro, sempre fui independente, ganhei sempre mais que os meus maridos.
E isso sempre lhe deu essa liberdade de se pôr a andar quando era preciso?
Pois, dizer assim, alto aí. A casa é minha, portanto, não tá, quem não está bem, muda-se. Foi uma grande batalhação que eu tive sempre com algumas das minhas amigas, quando elas se dedicavam, tenho que limpar o armário de coisas e mais os copos e não sei o quê, não sei o quê. Eu digo assim, eu quero lá saber, deixa estar o pó está lá muito bem, até está bonito. Não, primeiro, viver a vida, porque a vida é só este bocadinho. E se eu não viver cada minuto a fazer aquilo que gosto, ele já não volta para trás. Daqui por 10 minutos, este bocadinho que eu vivi, acabou. Já não volta. Volta agora porque ficou gravado. Porque senão já não volta. E eu sempre foi a minha grande batalhação com as minhas amigas. Não vão fazer isto. Ai, tenho que tomar conta do neto. Oh, mulher, da tua filha que tome conta do neto. Ela, eu também tomei conta dos meus filhos. Pronto, contava com a minha mãe às vezes para qual. Mas também, agora nem se pode dizer isto, mas eu muita vez deixei os meus filhos em casa, sozinhos, com a chave na vizinha do lado, para ir para a Baixa comprar os aviamentos que precisava para o meu trabalho, porque não tinha quem ficasse com eles. Mas a minha vizinha de baixo, quando só via tudo, ela ficava com a chave e eu ia descansada, não é? E eles eram até muito, muito obedientes. E é isso que eu acho, foram as próprias pessoas que transformaram a vida delas nisto. Apesar de, a partir do momento em que começaram as universidades da terceira idade, a mentalidade mudou. E foi uma ajuda muito grande, porque houve muita gente que começou a frequentar as universidades e a pensar de outra maneira e a ver que, afinal de contas, a vida não tinha acabado aos 60, nem aos 65. Mas eu foi uma coisa que sempre pensei, foi envelhecer, não ter pena de ser velha, mas envelhecer a fazer aquilo que gostava. E tenho conseguido. Vamos ver daqui para a frente o que é que a vida nos reserva, a todos nós.
Não vive sem o quê?
Não vivo, olha, tenho feito muita falta as minhas cantigas, muito. Foi o que eu senti mais agora na pandemia, foi o fado. O fado, ou quem diz o fado, diz as cantigas. Ao princípio eu ainda conseguia cantar, mas depois fui perdendo e já não... Houve uma altura em que eu estava... Digo assim, não me digam que eu perdi a voz, porque eu queria cantar e já não conseguia. E foi o que me fez mais falta, porque era aquela rotina, eu de 15 em 15 dias tínhamos o fado ali no hotel, às quartas-feiras, às 9h30 começávamos, acabávamos às 10h30. Estava em casa, telefonava-me o Alberto, o Viola, Teresa, onde é que estás? Estou em casa. Olha, este fim de semana vamos para tal parte assim, assim, está bem. As tardes com os velhinhos, também me senti muito. E agora convidaram-me, mas eu estou com um bocadinho de receio. Pediram para eu ir às Furnas, lá ao centro do dia da Santa Casa, no dia 17. A Fernanda diz que só estão 5, mas eu nem digo nada à minha neta, porque se eu lhe disser que vou, ela diz logo, não vais, não vou. Por um lado estou com receio, por outro lado estou com uma vontade
muito
enorme
de ir,
cantar para eles, estar com eles. Nas cantigas às vezes não tenho aquela autoconfiança, até antes de começar fico assim com um arzinho, mas por exemplo gosto muito de ir a um centro, ninguém faz talvez uma ideia, a não ser as pessoas que possam fazer isso, do que ir a um centro de dia ou a um lar e quando se acaba uma hora e meia de estar com eles, estarmos todos a chorar.
A Teresa vai lá para cantar para eles, para os animais.
Vou cantar para eles. Estarmos, eu, estarmos, mas a cantar de alegria, sim, não é a cantar de tristeza. Sim. Estarem as empregadas, a doutora, eu, eles, tudo chorando e dizendo assim, quando é que volta? Quando é que volta? Isso eu saio de, assim, parece uma alfada de ar fresco, assim, uma coisa, um orgulho de dizer assim, opa, eu consegui fazer esta gente tão feliz. Uhum. E quando me dizem assim, olha, o senhor Jorge não vem assistir a nada, só vem assistir às coisas da Natuzinha.
Oh.
É muito gratificante. E agora, está-me a custar muito de, quando tudo isto passar, voltar, porque é de voltar, se Deus quiser, e ver o guarda deles, de alguns deles, vagos.
Há pouco falava no respeito, não é?
Eu acho o respeito, a amizade e gostarmos de nós próprios.
Oh, Teresa, esse é o grande segredo, não é? Que muitas vezes é confundido com egoísmo.
Olhar para o espelho e dizer assim, estás velha. Não está mal, mas está gira. Gostamos de nós próprios. Eu gosto muito de mim. Gosto muito de mim. Gosto muito de... sempre fui muito vaidosa com o meu trabalho. Nunca fui vaidosa com a minha pessoa. Nunca fui assim nada de... Gosto de sou uma festa, uma coisa qualquer. Gosto de me vestir bem, pintar e não sei o quê. Quando ia às estreias do Politeama, ia sempre uma coisa, ou uma estreia qualquer, ia sempre. Mas nunca fui, mas vaidosa, assim, vaidosa de ter a roupa muito cara, nunca fui. Aliás, eu tenho coisas com 20 anos e coisas e assim. Mas sempre fui muito vaidosa com o meu trabalho. Muito vaidosa quando fazia ali um trabalho, uma revista na academia. Não era.
Orgulho, não é?
Não era. Era aquela coisa que eu, quando as pessoas vinham ter comigo, diziam assim, ai, gostei tanto de ouvir, ai, cantou bem, não sei o quê.
E a Teresa saber que sim, que é verdade,
bem
o melhor
sim.
E é verdade.
E saber que sim. Deus pode-me fechar uma porta por qualquer razão, mas há sempre ali um buraquinho, assim uma coisinha, uma luzinha ao fundo do túnel, que e depois é a gente lutar.
Claro.
É a gente lutar, trabalhar muito. Não há nada, nada, mas nada mesmo, seja a droga, seja o tabaco, seja a bebida, que tenha mais força do que a nossa vontade. A nossa vontade é mais forte do que tudo isso. Eles que pensem bem nisso. Eu sou mais forte do que o meu amigo do quarto. Epá, queres um chá? Não, não quero, pá, não chateis, não quero. Ah, mas tu és maricas, és isto, é aquilo, não queres, pá, não quero, e não quero. Pronto, é isso que eles têm que... A nossa vontade é a nossa vontade, é a nossa, é aquilo que nós somos, e é nossa, não é mais, nada é mais forte do que aquilo, do que a nossa vontade. E desde que a pessoa não queira, não quer, não quer.
Ou ao contrário, aquilo que quer, quer.
Ou então isso, ou então se eu quero uma coisa que me dá prazer e que me, sei lá, como é o meu caso das cantigas, pá, se eu quero cantar, pois digo, digo ao meu marido que vou fazer ginástica e vou fazer revista, não é? Pronto. Mas é uma coisa que não me prejudica, pelo contrário, só me valoriza.
Toda a gente quer mudar, ir para aqui e para lá, e a Teresa é feliz com o que tem. Isso é uma grande lição de vida. Obrigada, Teresa.
Obrigada, eu também.
Obrigada. Teresa Balbi, não se esqueça dela. É uma mulher comum, uma mulher muito experiente e também sábia. Uma mulher que se calhar já se sentou ao seu lado no autocarro ou com quem já se cruzou no supermercado. Era este o propósito desta conversa gravada. Perceber que ao nosso lado pode sempre estar alguém muito, muito especial. Até para a semana. Thank you.